Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Vocês devem estar notando o som um pouco diferente, que desta vez eu estou gravando ao volante, estou gravando no carro, o que aliás sempre foi a marca registrada de um outro canal meu, que é o Roda e Avisa, que começou como um podcast que eu gravava no trânsito a caminho para o trabalho. O Roda e Avisa continua existindo e a razão de estar gravando o Radinho de Pilha hoje aqui no carro é porque eu estou indo para um evento da IAB. IAB Brasil está com um evento sobre branding, me convidaram, achei ótimo. Fazia tempo que ninguém me convidava para um evento desses do mercado. E o que eu tenho para comentar hoje aqui ao volante tem a ver tanto com o trabalho, com o mercado. E é curioso, porque normalmente eu comento sobre coisas que vocês devem ler. E acho que talvez o meu comentário é sobre coisas que vocês não devem mais ler. E do que eu estou falando? Eu estou falando daqueles artigos cor-de-rosa, bacanas, inspiradores e bonitos, que normalmente são escritos por profissionais ou veículos ligados ao RH. Quando você lê lá aqueles cadernos de carreiras e empregos, quando você lê lá aquele cara com uma foto super bacana, né, produzida, o cara com cara de inteligente, falando que tipo de profissional que eles estão procurando, que tem que ser um cara multi isso, multi aquilo, blá blá blá, inteligente. Não, 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 não. E eu vou contar porque com uma franqueza que infelizmente não é só baseada em experiência pessoal, mas é também baseada em experiências de amigos próximos. Acontece que, e acho que isso é uma característica do mercado brasileiro, nós temos uma coisa meio Peter Pan. Você não pode envelhecer jamais. Né? Você não pode envelhecer jamais. Ou então, aí agora eu vou citar, sem dar nomes, claro, hoje um amigo queridíssimo, com uma carreira absolutamente invejável, quisera eu ter uma carreira bacana, como ele teve, umas conquistas legais, ou como se diz em inglês, os achievements legais. Bárbara, empresas bem legais, tá? O que acontece? Ele está sendo colocado contra a parede porque ele é overqualified para a função dele. Overqualified quer dizer qualificado em excesso, né? Qualificado demais. Você não sabe se você fica lisonjeado ou se você fica puto. Porque quando você é overqualified, o que você faz? Você desaprende, você emburrece, você faz cara de mané, eu lembro de alguns anos atrás, eu lembro de ter visto isso mais ou menos na época da primeira bolha, lá atrás, uns 15 anos atrás, em que o mercado estava tão ruim que um amigo falou: olha, acho que eu vou emburrecer o meu currículo, porque toda vez que eu chego para uma vaga, o cara vem com o papo de que eu sou overqualified. Então, vejam que vem de longe essa história, não é uma moda nova. Essa história da desculpa do overqualified, você tem que entender. Quando um profissional de RH vira para você e fala: olha, desculpa, mas você é overqualified, o que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte: meu amigo, você está ficando caro. Como você já deixou tudo pronto, eu posso contratar qualquer mané 20 anos mais novo por metade do preço, que a coisa vai andar e ninguém vai perceber. É isso que ele quer dizer com você é overqualified. Significa que ele está doido, né, para fazer alguém mais novo pilotar aquilo que você deixou pronto. Deve ter outros fatores também. Eu não sei por que a gente tem essa coisa brasileira do forever young, né? Depois dos 40 anos, você praticamente cai na zona fantasma, você é condenado a algum tipo estranho. Eu já ouvi de recruiters falarem isso: olha, você tem 50 anos, essa vaga, isso não vai aparecer de novo, porque depois dos 50... Quer dizer, no pessoal, um bom recruiter, defina bom, vai levantar essa lebre de que existe um teto para a idade e para a experiência. Isso é meio contraditório, porque a gente fica a vida inteira tentando se capacitar, né, tentando ter um currículo bacana, até uma hora em que isso vira contra você. O que fazer a respeito, né? Eu juro que eu não sei. Eu, quando tenho encontrado, é isso que espero estar fazendo aqui agora com vocês, conversado com profissionais mais novos, eu falo: cara, prepare-se, porque em algum momento você vai deixar de ser super sexy, você vai, né, deixar de ser super sexy para ser sênior, né? Você é muito sênior, você é overqualified, você está acima dessa função, né? Essa função está abaixo de você. Então é engraçado porque você passa do seu clímax, do seu auge, para o seu ostracismo, né? Para a sua aposentadoria precoce. Aí é lógico, vai ter gente que fala, ah, está na hora de você empreender, né? Empreender, essa coisa de empreender, olha, eu sou muito grato a empreendedores, porque eles geram emprego, etc e tal, mas esse mito da saída ser sempre empreendedorismo, esquece Dilma, esquece governo, esquece crise, esquece, vamos empreender, é como se você estivesse empreendendo no vácuo, é lógico, você nunca está empreendendo no vácuo. Segundo, como se todo mundo tivesse perfil, né, e talento para empreender, e também é, de uma certa maneira, me lembra aqueles papos de chefe ruim, que fala, olha, eu quero que você seja proativo. Quando alguém te fala, eu quero que você seja proativo, significa, cara, eu não tenho a menor ideia de que orientação te dá, então te vira sozinho, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É isso que muitas vezes quer dizer alguém que pede que os funcionários sejam proativos. É o que significa que o cara simplesmente está perdido. Não, agora, justiça seja feita, eu já trabalhei em ambientes, que a Microsoft foi o melhor ambiente desses, em que sim, né, os profissionais, os empregados com autonomia, com iniciativa, eram premiados, você tinha espaço efetivamente para avançar, para inovar, né? E até tinha até uma coisa raríssima isso, hein? Coisa rara. Por isso que eu falo que cultura corporativa é uma coisa a ser levada em conta. Esse era um lugar em que a cultura corporativa falava, meu, na boa, eu prefiro que você faça primeiro e peça desculpas depois, né, do que você ter que perguntar e pedir permissão. Não pede permissão, faz. Se der merda, depois a gente dá um jeito, mas vai fazendo. Então são poucos os lugares, mas é uma cultura corporativa importada, não é uma cultura tipicamente brasileira, né, em que se você começa a querer se sobressair demais ou começa a ter ideia demais, você é visto como o cara que faz marola. Então talvez seja esse, né, esse fenômeno marítimo, ambiental, que é a marola, que talvez esteja por trás dessa história de você ser overqualified ou de você ser muito sênior. É simplesmente o medo de que você faça marola. De qualquer maneira, meus caros, meio já encerrando aqui, ou seja, eu estou quase chegando aqui no Instituto Tomé Otaki para o evento do IAB. Aliás, se tiver alguma coisa legal no evento do IAB, eu vou gravar também para a gente compartilhar aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer. O que eu digo é, essa história de senioridade chega rápido, chega antes do que você imagina, a gente fica achando que é garotão para sempre. E aí a dica que eu já recebi de um cara que é um planejador financeiro é assim, você tem que ter um caixa de pelo menos um ano, para você poder se permitir, né, procurar por um emprego legal, ou então eventualmente experimentar outras carreiras e tal. Eu não preciso dizer que eu nunca consegui acumular caixa para um ano, mas fica a dica. Espero que você, alguém, leve isso em consideração e não seja pego de calças curtas. Meus caros, René de Paula Júnior é o volante aqui no Radinho de Pilha. Depois, se vocês quiserem conhecer o Roda e Avisa, é fácil, é rodaeavisa.com. 900 posts em 13 anos de podcasts insanos. Grande abraço aqui no Radinho de Pilha e vamos nós lá para o IAB.